com o Dr. Ricardo Teixeira, que vai falar hoje sobre o sono das crianças, uma pesquisa aí. É isso, Dr. Ricardo? Bom dia. Dr. Ricardo?
Alô?
Oi, Dr. Ricardo, bom dia. Nós vamos falar hoje sobre o sono das crianças. Tem uma pesquisa nova aí sobre esse assunto?
Pois é, Carolina. A última edição do Jornal Americano de Pediatria, acho que é uma das maiores referências que a gente tem na área, trouxe uns resultados muito instigantes do ponto de vista do sono e a saúde da criança de uma forma geral. Isso é uma pergunta que mexe com a cabeça de todos nós, inclusive entre os adultos. Ou seja, dormir pouco tem alguma implicação na saúde da gente, né? Então, o que essa pesquisa conseguiu mostrar, Carolina, é que as crianças, quando dormem menos, elas têm uma chance de indicadores de inflamação no corpo e algumas questões relacionadas ao metabolismo, e estamos falando aí de glicose, marcadores de insulina, lipídios e outras questões, e que realmente fazem diferença, sim. E a comparação mais interessante dessa pesquisa foi que aquelas que tinham um componente de obesidade, de sobrepeso, eles tinham uma chance de dormir menos, de uma forma mais expressiva durante a semana, né? E ainda tinha uma condição muito, muito diferente que a gente não tinha percebido ainda, que aquelas que dormiam mal durante a semana tinham também uma dificuldade de compensar esse sono durante o final de semana. Então, o resultado final foram aquelas crianças que compensavam o sono no final de semana, tinham uns marcadores de sono e também de inflamação e de metabolismo no corpo bem melhores que aquelas que estavam dormindo mal, viu, Carolina?
Ah, então dá para concluir que dormir mais faz melhor para a saúde das crianças.
Faz melhor para a saúde das crianças e também inibiria a chance de obesidade nessas crianças. Essa foi a conclusão do estudo, ou seja, dormir mal para essas crianças aumenta a chance de marcadores de metabolismo, de alterações no corpo que predispõem à questão da obesidade. Então, como é que a gente entende isso? Ou seja, campanhas que visem a questão de evitar diminuir o impacto da obesidade na vida da sociedade, nas crianças hoje, o padrão sono deve ser incluído nessa divulgação de bons hábitos para as crianças, com certeza, porque isso influencia realmente, viu, Carolina?
Pois é, no documento que eu tenho aqui, doutor Ricardo, diz que no Brasil, entre os 5 e 9 anos de idade, uma em cada 3 crianças tem excesso de peso e 14% delas são obesas. A gente pode, então, deduzir que, de repente, campanhas para uma promoção de um sono regular é recomendável aí para lutar contra a obesidade infantil?
É um dos fatores, né, Carolina? Ou seja, a gente não pode esquecer do sono. A gente está falando, quando pensa na obesidade das crianças, estamos falando do excesso de tempo em frente às mídias eletrônicas, pouca atividade física, estamos falando do padrão de dieta. Então, como sempre, os pais, os educadores estão sempre com a responsabilidade em suas mãos e na orientação das crianças. E a chamada que eu acho que vale a pena a gente lembrar é que o sono tem importância nisso também, viu, Carol? Como você bem comentou.
Pois é, então isso não é um mito. A criança que passa muito tempo em frente à televisão, computador, ela tem um sono mais irregular, tem mais dificuldade para dormir e, como consequência, isso pode resultar numa obesidade.
É um ciclo vicioso, viu, Carolina? Então, sem perguntar, ou seja, o excesso de mídia, ela aumenta a chance de um transtorno do sono? Sim, uma criança, se a gente não coloca limites, o horário que ela tem que parar com sua exposição à televisão à noite ou videogame, tanto que as sociedades de pediatria recomendam que as crianças usem no máximo 2 horas de mídia por dia, né? Que não seja com intuito escolar, né? Ou seja, pesquisa na internet para trabalho escolar.
2 horas por dia?
2 horas por dia.
Isso em que faixa etária?
a infância até a pré-adolescência, né? Na hora que chega a pré-adolescência é um outro universo, né? Mas a criança mesmo, idade escolar. E a gente é bem recomendável que não tenha essas mídias dentro do quarto das crianças, né? E isso afeta o sono. Aí você pergunta, mas é só a exposição à mídia que afeta o sono e pode o sono afetar a obesidade? É por todos os lados, porque na medida que a criança é exposta mais, ela tem mais chance de comer, ingerir alimentos com alto teor calórico, por fato de estar muito exposto à mídia. Tem a questão das propagandas, tem a questão do próprio hábito de estar parado, não estar concorrendo com o tempo que ela poderia estar fazendo atividade.
Mas é o que leva também ao sedentarismo.
O próprio sedentarismo.
Uma coisa vai levando a outra, né?
E uma coisa leva a outra. Aí dormiu pouco, ficou até tarde, já não tem mais a mesma energia para fazer atividade física. Então uma coisa vai influenciando na outra. Não é um ciclo simples, né, Carolina? Isso é muito interessante.
E doutor Ricardo, o inverso também é verdadeiro? Assim, crianças obesas dormem mal?
Pô, existe, assim, existem vários problemas de sono que são mais comuns na criança, como o caso das parassonias, que são os pesadelos, o sonambulismo, mas existe também a questão da apneia obstrutiva do sono também nas crianças, mas geralmente é por conta de amígdala, né? Do aumento das amígdalas, hipertrofia das amígdalas, das adenoides. E sem perguntar, o que esse estudo mostrou também é que as crianças obesas, elas estavam dormindo menos que as crianças não obesas.
Uhum.
Então, ou seja, a gente não tem tantos resultados para mostrar que as crianças com maior índice de massa corporal dormem pior no sentido de problemas de saúde, né? Como é o caso do adulto. O adulto obeso ele tem mais chance de ter complicações de sono. Mas as crianças a gente começa a ver algumas pistas no sentido que elas dormem menos. E por dormir menos elas têm indicadores de saúde piores, como é o caso que as pesquisas mostraram. Foi bem pioneira nesse sentido, cara. A gente não
tá
tem
começando,
tantos,
né,
dados nesse caminho, não. Mas a gente já tem uma pista de que realmente as crianças com sobrepeso e com aumento de peso, de índice de massa corporal, elas têm uma chance de dormir menos. E muito interessante essa pesquisa foi que mostrou que no final de semana elas também não repõem muito essas baixas horas de sono que dormiram durante a semana, né? O que foi diferente das crianças que não tinham o sobrepeso, obesidade, né?
E doutor Ricardo, então se eu citar aí dormir menos, dormir mais, qual que é a recomendação? Quantas horas de sono por dia uma criança deve ter?
Ah, isso realmente varia com a idade, né? Considera-se que entre 1 e 3 anos de idade elas devem dormir umas 12 a 14 horas por dia. Já naquelas até os 5 anos de idade, entre 3 e 5 anos, de 11 a 12 horas. E de 3 a 5 anos de idade, umas 10 a 11 horas. De 6 a 12 anos de idade, umas 10 a 11 horas por dia. Então, criança não é a mesma coisa de adulto, né? Adulto a gente precisa de 7, 8 horas de sono, é o que a grande maioria da população precisa, né, Carolina?
Pra ficar bem, né?
Pra ficar
Porque
bem.
Se deixar,
então,
eu durmo 10 tranquilamente.
É, tem os dormidores longos, é uma parcela pequena da população, estamos falando aí de 5%, que precisa de mais de 10 horas. E tem os dormidores curtos, aqueles que não precisam de mais do que 5 horas por noite para se sentirem bem dispostos no outro dia. Mas isso é a minoria, cara, a minoria mesmo.
E doutor Ricardo, então que dicas que o senhor pode dar para o bom sono das crianças, assim, para que elas tenham uma boa noite de sono?
Ó, primeira palavra quando se fala em dicas para uma boa noite de sono é higiene de sono. Esse é um conceito que incorpora muitas dimensões do nosso dia a dia, né? E que eu acho que o mais importante de tudo é rotina, viu, Carolina? É criar uma rotina na hora de ir para a cama. Então, a gente está entrando aí no período escolar mais uma vez. As crianças estavam aí de férias, com toda a liberdade. E muitas vezes nessas épocas a gente deixa as crianças mais à vontade mesmo, de dormir um pouco mais tarde. E os pais muitas vezes acham que estão fazendo um super bem para a criança, né? Não, deixa ela aproveitar, a vida tem que ver o que está acontecendo de noite também. Mas o segredo maior é tentar criar o horário de dormir, horário de acordar. E eu acho que a gente tem que ter flexibilidade, um evento ou outro que a criança precise ir para uma festinha que vai acabar mais tarde, mas isso tem que ser a exceção, não uma montanha russa de horários.
Entendi, né? Tem que criar uma rotina, né?
É, a rotina é muito importante, viu? E outros métodos também que podem ajudar muito as crianças a ter um sono mais fácil, né? Ou seja, a leitura com as crianças durante o horário de dormir é uma coisa muito interessante. Outra questão muito forte na questão da higiene do sono é o ambiente do quarto. Esse quarto tem que estar em temperatura legal, tem que estar sem ruído, de preferência, um lugar aconchegante, né? Difícil imaginar uma boa noite de sono debaixo de um viaduto barulhento e com tanto ruído, né? Comparativamente, a televisão no quarto do lado alto do pai e da mãe pode ser uma coisa muito complicada também. Então, esse ambiente é muito importante também, Carolina.
Tá certo, doutor Ricardo. Nosso operador aqui, o Eduardo Brito, está anotando todas as dicas. Ele é pai de um recém-nascido. Quantos dias tem o Vitor Brito? Um mês de vida, ele está anotando todas as dicas aí de bom sono das crianças. Doutor Ricardo, muito obrigada pela participação aqui hoje. Conversei com o doutor Ricardo Teixeira, uma pesquisa pioneira sobre o sono das crianças e a relação com a obesidade. Obrigada, doutor Ricardo.
Obrigado, um grande abraço a todos.
Agora são 10 horas e